Para além da discussão sobre o termo Selbstbewusstsein e do próprio Selbstbewusstsein, praticamente postos de lado pela filosofia contemporânea, avançaremos agora para o problema mais complexo e, portanto, mais difícil do Selbstbewusstsein des Geistes. Para compreendermos adequadamente o sentido da expressão Selbstbewusstsein des Geistes em seu uso lógico especulativo, bem como a importância da discussão até aqui realizada para essa compreensão adequada, devemos nos reportar às primeiras linhas do capítulo 7 e do capítulo 8 da Fenomenologia do Espírito, que tratam, respectivamente, da religião e do saber absoluto. No início do capítulo 7, Hegel afirma que no ser consciente, no ser autoconsciente, na razão e no espírito, a religião, enquanto ser consciente da essência absoluta em geral, já se apresentou. Porém, já se apresentou apenas do ponto de vista do ser consciente, que, como ser consciente, é tão somente consciente da essência absoluta. Nessas formas, enfim, não aparecia a essência absoluta em si e para si. Não aparecia, portanto, o ser autoconsciente do espírito. E isso justamente porque o ponto de vista que ali determinava esse modo de aparecer era tão somente o ponto de vista do ser consciente. Já no início do capítulo 8, Hegel nos diz: o espírito da religião revelada ainda não superou seu ser consciente como tal, quer dizer, o ser autoconsciente efetivo do espírito não se tornou aí o objeto determinado do ser consciente do espírito. Por isso, o espírito em geral e os momentos que nele se diferenciam caem no ou precipitam-se ao representar e na ou a forma da objetividade contraposta. Portanto, há que se suprassumir essa objetividade contraposta, essa Gegenständlichkeit, de modo que o objeto do ser consciente não mais retorne ao si, mas se apresente a ele como evanescente, fazendo, portanto, que a essência absoluta em si e para si, ou o ser consciente efetivo do espírito, se apresente não mais como simples objeto em geral de seu ser consciente, mas como o ser mesmo intrínseco deste seu ser consciente. Em suma, que o lógico puro se desdobre em seu próprio elemento, elemento esse no qual ele, o lógico puro, se configura, e se efetive em si e para si, como o que ele eternamente é. Tal é, por fim, o escopo a que se refere o primeiro parágrafo do prefácio de 1812 da Ciência da Lógica. Que o ponto de vista mais elevado a que chegou o ser autoconsciente do espírito entre 1787 e 1812 não o limite a um simples conteúdo do representar, como o faz a filosofia kantiana, justificando assim a renúncia ao especulativo, mas que avance para a configuração mesma da lógica, cuja estrutura ou forma exterior não é senão o modo pelo qual o ser autoconsciente do espírito se dá a conhecer como objeto do ser consciente do espírito a si mesmo, no âmbito de suas puras determinidades, que, como tais, são objetivas e designam, portanto, a verdade, que deve ser o objeto absoluto da filosofia, e não simplesmente sua meta.